туда, ну, погорел. Зайцы, мы работаем.
Estamos ao vivo em mais uma live aqui no Movimento RPG. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma Taverna da Notagarela. Hoje estou com presenças ilustres aqui, né? A gangue do Old Dragon. Não, pera. Talvez o grupo de aventureiros do Old Dragon se encaixe melhor, né? O Antônio tá sempre aqui com a gente. Antônio, dá um alô pro pessoal pra quem ainda não te conhece.
Alô, pessoal que ainda não me conhece. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Antônio, o pessoal na internet costuma me chamar de Antônio Pop, eu atendo se você me chamar de qualquer uma dessas formas, e é um prazer estar de volta aqui para ver você tentando arrancar novidade de mim e eu negando até a morte.
Eu sempre tento, às vezes eu consigo uma coisa, às vezes não, mas a gente tenta, né? Bom, muito bom. E nós temos aqui também o Júlio Monteiro, lá do ODO, antes era do ODO, né, agora a gente vai falar sobre isso, né? Júlio, se apresenta aí para quem ainda não te conhece também.
É, eu sou Júlio Monteiro, eu consarto sites, se tiver dando sua ficha online e tudo mais, geralmente eu sou ocupado.
Ele que é o responsável lá por qualquer coisa que pare de funcionar e de repente volta a funcionar, é ele que tá consertando desesperadamente lá. E o Guilherme, né, que também é lá do ODO, né, começou lá pelo menos, se apresenta pro pessoal aí, Guilherme.
Eu sou o Guilherme Mir, geralmente sou eu que estrago o que o Júlio conserta, mas a gente conserta junto e tudo faz parte, né, Júlio?
Isso aí.
Bom, a gente tá um pouco atrasado, vamos dizer assim, né, mas é que as agendas aí, né, essa loucura que foi, essas mudanças e tudo mais, aconteceu que demorou um pouquinho pra gente falar um pouco sobre isso, mas lá no Movimento RPG a gente já tem uma notícia, então vocês já devem estar por dentro do que aconteceu, mas a Old Dragon saiu, né, saiu da Bureau, né, criou um selo, criou uma editora à parte, e agora nós temos uma editora cuidando de toda a linha do Old Dragon e outros livros de RPG que antes era a linha Bureau, né, pelo que eu entendi foi isso que aconteceu, né, galera, vocês, por favor, me corrijam se eu estiver errado. Mas, isso é uma coisa que a gente tava sentindo há bastante tempo, assim, eu acho, como consumidor, é que a Bureau, ela tem um propósito, né? O Antônio, né? Isso é uma nota oficial, o Antônio continua fazendo parte da Bureau, tá, gente? Ele não abandonou, ele tá agora se dividindo aí, né? Mas a Bureau, ela tem muito esse não é negócio, esse sangue de party games, né? E isso é uma coisa que a gente sentia que ele acaba sempre disputando um pouco do coraçãozinho do Antônio, de que ele queria que o Old Dragon existisse mais, mas os party games também são importantes, então ele ficava sempre meio que dividido. Pelo menos eu sentia isso, né? Mas agora nós temos duas casas, e nós temos agora os jogos incríveis que a Bureau continua lançando, né, que a Bureau continua lançando, e agora nós temos a Old Dragon também com um pouco mais de foco nessa linha editorial, e eu acho que agora, cada vez mais, a gente vai ter mais livros e mais suplementos e mais coisas incríveis acontecendo. Mas eu queria saber de vocês, começar pelo Antônio aí, que começou essa história toda, né? Como é que foi essa história, Antônio? É isso mesmo que eu falei, eu me enrolei, eu sei coisas que eu não devia? Eu tô brincando.
Não. Você tá bem coberto de razão. O que acontece é que uma empresa como a Bureau, ela possui várias unidades de negócio, né? Vai desde jogos para colecionismo, ou party games, ou livros de RPG, acessórios. Existem várias mini empresas dentro de uma empresa. E com o passar do tempo, a unidade de negócio, o RPG, foi perdendo destaque dentro da Bureau, até pelo crescimento muito superior das outras unidades de negócio. Então, em determinado momento, a gente se viu assim, o que que a gente faz? A gente abandona o RPG ou a gente vai deixar essa unidade de negócio cada vez mais escondida dentro da Bureau? E aí optamos por passar adiante a linha de RPGs da Bureau. No caso, né, passar adiante o Old Dragon, porque as outras licenças que a Bureau já trabalhou, ela não dispõe mais dessas licenças desses livros. Então, a gente não é como se a Bureau estivesse passando, por exemplo, o direito para publicar o Cult. Isso é uma linha de RPG que a Bureau já não dispõe da licença há alguns anos, essa licença já foi devolvida. É, até por uma questão de falta de interesse ou de demanda dos produtos, as linhas foram sendo abandonadas. Então, internamente, a gente decidiu que ia tentar repassar o Wolf Dragon adiante. E a minha primeira opção foi chamar o Júlio, né, e o Guilherme, até pela questão do Wolf Dragon Online. O Júlio é um cara que eu conheço, pelo menos da internet, eu acho que é uns 15 ou 20 anos, não sei, talvez por aí. A gente é rato velho de lista de RPG. Quando a gente ainda não era rato velho, né? A gente era rato novo, a gente já frequentava lista de RPG. Lista da finada Redbox, por exemplo, para falar sobre Old Dragon. Então eu conheço o Júlio de muito tempo. Depois veio a aproximação natural por conta do Old Dragon Online. E aí eu não via outras pessoas para chamar, para entrar nessa loucura junto comigo, né, continuar tocando o Old Dragon, que não fosse esses dois. Fiz a proposta, e acho que eles não prestaram atenção em nada do que eu mandei para eles de relatório, porque eles aceitaram, então tá aí.
Ai, 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 o impulso, né?
Até a... Eu só comentar aqui, o resumo ali da primeira conversa que o Antônio teve com a gente sobre isso aí, foi ele falou, olha, eu queria falar com vocês, daí ele ligou pra mim, e ele falou, olha, eu tenho uma notícia boa, a notícia má é que a Buró tá planejando se desfazer de Old Dragon, a notícia boa é que podem ser vocês, sabe, e daí a partir daí que a gente começou a conversar, e foi até bem... Foi até bem frenético, assim, né? Porque, se eu não me engano, foi assim que saiu... Foi na semana que saiu o último livro, né? O guia de Campanha Raças, do Raul. Coisa linda. Uma semana depois, foi bem em cima, assim, que daí a gente ficou conversando direto. Eu fiquei virando dia, virando noite, falando com o Guilherme, fazendo conta e virando... Como é que é? Tendo achar moedas entre as almofadas do sofá, coisa assim, para conseguir, para viabilizar e conversando com todo mundo, negociando com todas as pessoas relacionadas e tudo mais.
Muito bom. Eu acho que é meio que natural, assim, quando a gente gosta de uma linha, né? E dá para ver que vocês, pelo que a gente conversou já do ODO, né? Dá para ver que vocês realmente gostam do Old Dragon, né? Então, pô, imagino que ser convidado para tocar esse selo, né, tocar esse universo que foi construído ao longo de todos esses anos, deve ter sido uma coisa fantástica, assim, né? Eu posso só imaginar como deve ter sido, né? Muito legal.
É uma honra e uma responsa, né?
Com certeza. Assim, é uma coisa que eu já falei com o Júlio, né? Eu tenho a sorte aí de morar no mesma região que o Júlio, né? A gente teve uma conversa esses tempos atrás aí, e eu falei pra ele, e eu falo pra todo mundo isso, né? A comunidade do Old Dragon é uma comunidade muito engajada, muito unida, e assim, isso é muito bom, mas também pode ser muito ruim, porque se alguém faz alguma coisa errada, vai ser punido. Então, é como tu falou, Guilherme, é uma responsabilidade, né? É uma honra e uma responsabilidade. Mas assim, se vocês fizerem, né? Não quero levantar nada aqui, mas se vocês continuarem mantendo o bom trabalho que tinha no ODO, que eu tenho prazer de jogar lá, eu jogo com a campanha que o Raulzinho tá narrando pra gente, eu tenho usado muito mais hoje em dia o ODO do que eu usava no passado, e assim, eu vejo o carinho, né, as coisas importantes que a gente como jogador gostaria que aquilo existisse, lá existem, né, então se manter isso do software pro físico, né, e sabe, imaginando que ia ser muito diferente também se o Antônio falasse assim, ó, tô partindo, tô indo embora, tá aqui o livro, tá aqui a linha e valeu. Não, o Antônio continua na equipe, né? Então, isso também muda muita coisa, né? Porque, querendo ou não, a linha editorial ainda tá aqui, né? Tá ali, pensando e desenvolvendo problemas e mais problemas e problemas que depois vocês vão resolver. Mas que tudo isso acaba se tornando um universo, né, que está sendo construído. Então, eu acho que essa diferença ia ser muito grande, né? Antônio, tu pensou em abandonar o Old Dragon, aquele filho que tu vai carregar embaixo do braço? Porque assim, eu acho que é importante que tu continue, tá? Mas eu queria saber de ti, né?
Então, não pensei em abandonar em momento algum. O que muito provavelmente aconteceria é que sozinho eu acabaria não dando tanta atenção ao jogo e à comunidade quanto eu acho que elas deveriam ter. Então, o ritmo de... Perdão. O ritmo de lançamentos provavelmente cairia, ficaria mais lento e tal. O desenvolvimento de novos produtos também, até o tempo que eu gastaria para escrever, tudo isso consumiria uma quantidade X de tempo que eu não conseguiria acelerar. Então, provavelmente, ficaria ainda mais arrastado do que estava agora no final, no final da fase Buru, né? Uhum. E daí me lembro mais o que você perguntou. Aliás, cadê o Raul? O Raul não vai participar hoje? Está só na encolha?
O Raul tá, ele tá narrando alguma outra coisa.
É, não, eu até perguntei.
Ah, tá. Mas qual foi a sua pergunta mesmo? Eu me enrolei.
Eu perguntei se tu pensou em abandonar, né? Deixar na mão do Júlio e do Guilherme.
Ah, sim. Não, então eu respondi. Tá respondido. Sim,
tá respondido. Muito bom. Mas o Raul, ele narra normalmente na segunda-feira. Uma segunda-feira aqui e uma segunda-feira ele narra pro grupo presencial dele. Acho que é vampiro que ele tá narrando. Aquele traidor da comunidade. Coitado. Mas, falando de Raul, né? Falando de Raul. Pô, o Raul foi um dos exemplos aí que nós temos de novos autores, né, no ODO, no Old Dragon 2. E eu queria saber, né, que com essa... Teremos novas possibilidades de novas pessoas, novas cabeças entrando nesses projetos. Como é que vai ser esse momento agora? Porque tendo uma editora, né, pressupõe-se que nós teremos mais livros sendo lançados, mais títulos sendo lançados, né? Agora a tendência é realmente ganhar um pouco mais de corpo essa editora, né? Como é que está sendo isso? Como é que está sendo essa ideia? Quem quiser responder, fica à vontade. Ninguém quer se comprometer, né?
Tô... eu vou comentar que foi ali, né? foi ali lançado a segunda edição dos Senhores da Guerra, né, com o Rodolfo. E foi também lançado o J1, que é do Marcelo. Das canetas, né? Não lembro, acho que é dele. E a gente tem. Tem mais textos que a gente já tem trabalhado, melhor dizendo, a Buró já vem trabalhando na fase Buró, e agora a gente entrou em contato com outros autores que ainda não tem livro publicado no Old Dragon, mas que então a gente vai estar trabalhando e tudo. E são autores que já têm até algumas publicações para a comunidade, sabe? Uhum. Não vou falar nenhum nome para não fazer nenhum problema aí, mas são autores justamente que publicaram ali no Itch.io, no tal do Covil do Velho Dragão e tudo, livros, aventurinhas, suplementos, materiais. Aí a gente justamente, né, vendo ali, gostando, a gente acompanha bem de perto o que o pessoal produz. Gostamos, a gente entra em contato e tenta negociar, né, com vocês, tá certo, com vocês não dá, mas... a gente já tem trabalhado aí, tem um texto até que, né, conversando com o Antônio e todo mundo, que foi, esse ano até terminou, o texto do livro terminou, acho que em 2023, e até hoje tá, né, tava progredindo lentamente. Agora já quer ver se a gente recupera um tempo e já prepara aí lançamentos e tudo em breve, sabe? E justamente o... até por isso, né, aproveitando até a deixa, incentivo também autores, pessoal da comunidade, a publicar o seu texto, jogar aí, que dependendo, se tiver alguma coisa que a gente faça, ou mesmo outras editoras, né, eu talvez não lembro nenhum exemplo, mas eu tenho certeza que jogando ali no mundo o seu texto, publicando alguma coisa, acaba, mas é a melhor vitrine que tem para você, alguém deslanchar como autor, até com a recepção da comunidade do material. Eu acho que é uma ótima caminho de entrada, de introdução.
Sim, a gente fez lá o nosso Jam, né? Ainda tá rolando, porque algumas pessoas não entregaram, daí eles, eu falei assim, ah, a gente publica o que a gente tem ou vocês preferem fazer mais texto? Ah, eu quero fazer mais, que eu tô aquele desespero aí, tá bom, então vamos deixar vocês fazerem mais. Teve gente que escreveu 4 textos já, teve gente que escreveu 3, então a galera realmente se animou, e eu acho legal isso porque é aquilo que eu falei, né, a comunidade do Old Dragon, ela é muito ativa, ela é muito presente, e isso é importante porque... Exatamente por esse motivo, né? Então, eles querem fazer parte dessa comunidade, eles têm esse interesse, e a melhor forma é fazendo isso, né? E daí tem aquele cara que sempre quer fazer parte, mas nunca escreve nada pra fazer parte, né? Também vai ter sempre essa pessoa, né? E aí é que a gente separa o joio do trigo, né? Às vezes uma pessoa muito legal, infelizmente, não consegue manter esse ritmo, né? E ali a gente teve algumas aventuras, assim, que foram incríveis, assim. Os avaliadores realmente passaram um trabalho pra definir, assim, a diferença foi de... bem pouco pontos, assim, pro primeiro colocado. A gente ainda não anunciou isso, porque eu quero anunciar quando tiver pronto, tudo bonitinho, certinho ali, tudo como é que vai funcionar, mas tá uma coisa de, tipo, dá pra ver que a comunidade se empolgou, sabe? Porque o maior desafio da nossa gen era que era minúsculo, né? Era uma microaventura. Então não era tu só fazer um monte de mapa, um monte de texto e... Não, era um negócio bem pequeno realmente. E ficou bem legal, assim, a galera realmente se puxou. E ali eu consegui ver realmente isso que tu falou, né, Júlia? A galera realmente se mostrando ali, né? Botando a cara a tapa, escrevendo, pensando, né? Isso é muito importante, eu acho, né? Porque... várias editoras fazem isso, né? O movimento RPG, assim, eu tenho a felicidade, né? O pessoal costuma internamente chamar de trampolim de editora, né? Então a galera participa do movimento RPG, desponta em algum lugar, e daí a galera começa a gostar dos textos e chamam pra trabalhar com essa editora, com uma editora, com uma outra. Tem gente que trabalha, tá trabalhando com a Retropunk, com a New Order, com a Jambô, né? E assim, o Raul, né, aqui não tá trabalhando ainda, mas já tá escrevendo e tal. Então eu acho legal isso, porque, querendo ou não, é uma vitrine, né? Então isso é muito legal, né? Mas também existe o Itch.io lá, né? E outros lugares mais pra galera publicar. Isso é muito legal, realmente. Mas... eu queria... tu falou alguma coisa sobre outras editoras, né? O Old Dragon, ele já tem uma licença open source, né? Que tem uma linha ali, o que você pode fazer, o que você não pode fazer para publicar o material e tudo mais. Tanto que nós, do Movimento RPG, nós temos algumas aventuras que foram escritas, assim, pelo Raulzito, né? E eu acho isso uma coisa muito boa até hoje. Mudando a editora, eu imagino que a resposta já seja meio óbvia, mas eu imagino que isso não vai ser mexido, vai continuar dessa forma. Como é que vai ser? Antônio, talvez possa me explicar um pouquinho mais sobre isso?
A licença você não pode nem mexer, ela é perene, não tem como a gente cancelar.
Entendi. Ah, eu não sabia disso, eu achei que quando mudava...
Pode trocar de editora, pode trocar de dono, pode trocar, eu posso morrer, posso ressuscitar o terceiro dia, pode acontecer um monte de coisa e ninguém mexe na licença.
Ah, legal.
Não tem como.
Legal, isso é muito bom, é muito tranquilizante, né? Porque a galera fica meio que... Sempre surge aqueles boatos, aquelas coisas, né? E eu queria saber agora, né, se vocês puderem, como é que ficou a estrutura da editora? A gente falou um pouquinho, né, mas como é que ficou? Quem tá cuidando de quê? Quem tá cuidando mais de quê, né? Tem uma equipe maior, se vocês estão só vocês três, quiserem falar um pouquinho sobre isso. Começar assim, vamos começar pelo Guilherme, que tá mais quietinho, depois Júlio, Antônio, e daí vocês vão falando e se complementando, pode ser?
Pode ser. Não, na verdade, a gente tá... eu e o Júlio, desde do AD Online ali, a gente basicamente divide algumas das mesmas atribuições, assim, né, Júlio? É, do lado de desenvolvedor, lado criativo, né? Nos últimos tempos ali, antes da criação da nova editora, eu tava um pouco responsável até pela linha editorial das aventuras que a gente tava publicando exclusivas para os assinantes ali do AD Online, né? Que a gente chegou a publicar já 3 aventuras. Então eu fiz ali a parte de edição, diagramação, né? É, lidando ali com os ilustradores que a gente estava comissionando as artes. Mas a ideia é que eu foque mais na parte do AD Online mesmo, né? Trazendo mais atualizações. É uma coisa que, quando a equipe é muito reduzida, acaba que a gente tem que dar prioridades, e aí a gente tem vontade de fazer muita coisa ainda no AD Online, mas às vezes por ter pouco tempo, tem que priorizar. Então a ideia agora é que eu foque um pouco mais na parte do AD Online, com atualizações, E também na parte do Foundry, que demanda bastante.
É, eu acho que...
Oi.
Acho que já voltou, né?
Alô?
Pra mim não travou, tava de boa. Pode continuar.
Não, desculpa, perdão.
É, onde que eu parei?
E... Tu falou do Foundry.
Do Foundry, né? Que o Foundry também demanda bastante tempo e é algo que a gente tá já há algum tempinho devendo um pouco algumas atualizações para a comunidade, tanto do sistema base quanto desenvolver novos módulos, né? Atualizar os módulos que a gente já tem. Então, a minha função especificamente dentro da nova editora vai ser focar mais no online, né?
Entendi. Júlio.
É, a gente tá com a nova editora, as duas maiores responsabilidades é a parte da editora e a parte da varejo e comercial, né? Então, a editora e comercial. A parte ali do comercial, a gente está dividindo, né? O Guilherme fica, digamos que especialmente ali no dia a dia, atendendo, e a gente fica dividindo um pouquinho os e-mails, atendimento e tudo mais. E na parte do editorial, a gente ficou meio incógnita, né? Até de como que a gente iria tocar, porque uma coisa é publicar ali as aventuras que a gente estava publicando, são aventuras curtas, até também os ODD Remasters, né, que a gente lançou no ano passado, ali, em parceria com o Igor Theory, do Dados Críticos, que fez um excelente trabalho atualizando as aventuras, né, os 10 anos de aventuras dos ODDs para poder segunda edição. Mas na editora nova a gente ficou uma incógnita quanto a quem que iria ter essa responsabilidade. Aí até por isso que a gente acabou decidindo e conversando bem e tudo mais. Eu acho que essa daqui é até a novidade que o Douglas queria, que queria uma breaking news, então a gente pode daí soltar uma notícia, uma novidade aqui anunciando. A gente contratou, começou literalmente hoje, um novo editor, tá? Ele é uma pessoa que tem bastante experiência. Ele é também conhecido na comunidade, ele é o Raul Gali Alves. Ele começou hoje conosco, quem sabe o Douglas conheça, como editor aqui nosso. o Raul, ele que vai trabalhar. Obviamente eu e o Guilherme, a gente continua auxiliando ele, mas o Raul, que tem experiência ainda mais como autor. Ele é um excelente diagramador, né? Faz muita diagramação até para o próprio movimento RPG e tudo mais. E é ele que vai estar trabalhando conosco, cuidando dessa parte editorial aí com os autores, né? Junto, o Antônio, ele vai continuar sendo o editor-chefe de toda a linha do AD, mas o Raul é que vai trabalhar junto com autores e dar o devido atenção e cuidado. Para que tenha certeza que não só os textos sejam bem escritos, mas também que estejam bem alinhados com o sistema e tudo mais.
Massa, bom, excelente saber disso. Vou cobrar o Raul. Como que tu não me fala? Tô brincando. Mas fiquei muito feliz, pô. Eu tava muito esperançoso que isso acontecesse, porque o Raul é um excelente editor, assim, um excelente diagramador, ele trabalha muito bem nessa área, né, e pô, ele tava aí desvalorizado pelo mercado. Fiquei muito feliz, pô, de verdade mesmo. Bom, e o Pop, o que que o Pop vai continuar fazendo aí?
A mesma coisa que sempre, enrolando todo mundo, entregando texto e cuidando da administração da linha como editor-chefe, né? É legal. Só isso, só que eu já faço desde sempre. Fico só negando informação pro Elton no grupo do Old Dragon.
Né? É isso aí. Ai, ai, muito bom, muito bom. Pô, legal, gente, legal. Eu acho muito bacana essa questão, porque A editora, né, ela tem uma... Ela continua tendo as mesmas pessoas que meio que trabalhavam nela, né, continuam. Isso é muito bacana de se ver, né, o Raul já tava escrevendo, né, querendo ou não, as coisas continuam meio que a mesma coisa, só que agora estão pelo menos mais estruturadas e cada um meio que fazendo o seu papel, né, o seu dever de casa ali. O Antônio, coitado não, né, porque eu sei que ele gosta muito, mas o Antônio continua com a mesma linha, isso é muito bom. Eu acho que quando a gente faz aquilo que a gente gosta, vale a pena, né, todo esse esforço, isso que é o principal. Mas, já que a gente tá falando de que a gente gosta, estamos falando de RPG, nós temos aí Old Dragon Editora. Mas eu queria saber, verão não, né? Virão outras linhas de RPG? Ou o planejamento é manter Old Dragon apenas? Ou vocês estão pensando em outros RPGs nacionais que alguém possa trazer? O Space Dragon não vale, tá, gente? Porque o Space Dragon é Old Dragon, tá? Não vem me roubar, não vem me roubar aí. Eu tô dizendo outras coisas mesmo, assim. Pô, tem um RPG que quero lançar, publicar com a editora. Ou então, trazer e localizar algum título de externo que nem a Burô fazia no passado. Tem planejamento pra isso? Vocês não podem falar isso ainda? Como é que tá essa situação aí? Agora é a hora que todo mundo se olha e todo mundo tenta descobrir se pode ou não pode falar as coisas.
Até agora eu posso dizer que eu sou editor-chefe da linha Old Dragon. Ah, tá. Interrompo minha responsabilidade aí.
Eu acho que a melhor maneira de responder isso é que a gente quer primeiro, né, como é que é o nome da editora também acaba entregando um pouco, né? A prioridade principal é Old Dragon. Né, a gente tem aí, vai fazer 28 dias de loja lançada, né, de vida. Então, a partir do que a gente tiver, vamos por um passo cada vez, sabe? Então, nossa ideia é a gente cumprir ali o que a gente anunciou na notícia de lançamento, né, que a gente teria pelo menos 4 lançamentos de livros esse ano. Conseguindo atender a essa promessa, aí sim a gente pode pensar, mas por enquanto o foco é total em Old Dragon. Acho que é isso aí. Por enquanto é Old Dragon e só Old Dragon. Quem sabe um dia a gente ainda pensa se lançar aí alguma coisa diferente, mas por enquanto é atender, até porque a gente tem muita demanda, né, ali com a comunidade. A gente tem muita gente, acho que até o Antônio criou um problema interessante de se ter, né? Com o financiamento coletivo, com tantos livros e tanto material, acabou, digamos que assim, suprindo a demanda por alguns anos, né? Aí agora a gente justamente quer ver, eu lembro até de ver entrevista, até quem sabe até foi aqui mesmo, no Taverna da Tagarela, sobre isso, né? Que um financiamento coletivo com tanto material, de uma vez só, uma só pancada, aí a gente agora assim quer tentar atender esse público, essa demanda, e se haverão outros títulos além, é uma pergunta pro futuro.
Entendi. Está bem respondido. Então, existe um universo onde isso pode ser possível, mas o foco agora é o de Dragon, em resumo pra galera aí. Eu acho que é bem importante isso, né? Porque, querendo ou não, o nome tá ali, né? O de Dragon Editora, né? Daí se começar a abandonar o de Dragon pra trazer outras linhas, não faz nem sentido manter o nome, né? Mas claro que, né, no futuro aí a gente só vai saber mesmo daqui a pouco, né? Mas outras linhas derivadas, né, que nem nós já temos, por exemplo, eu já vi bastante gente pedindo, e talvez eu só esteja atrasado na notícia, mas o Space Dragon para a segunda edição, um remaster dele, tem muita gente que gosta muito, eu adorei quando eu joguei o Space Dragon, mas já tem planejamento para trazer essas linhas novas para o Old Dragon 2, ou eu já estou atrasado, já se lançou e eu só que estou moscando? Todo mundo se olhando.
O Space, ele já está na segunda edição, né? Lançado em 2019, se não me engano, né?
É isso, né? Nossa, eu tô isso muito aí, atrasado, então. Culpa do Raul, ó. Vou lá xingar.
Eu lembro de ver isso mais uma vez já, essa pergunta aí. Eu lembro de ver justamente bem no começo, né? De quando que saiu ali o OD2, eu acho que começou até a entregar, veio algumas pessoas perguntando sobre Space, daí. E outras pessoas falando, olha, pessoal, já tá na segunda edição, foi em 2019, já teve financiamento. Meu pai. E tudo mais. Então, É a mesma, eu repito a resposta de antes ali, por enquanto o foco mesmo é o OD, aí a partir do que subir essa demanda, esse mercado, a gente atender bem esse público, aí sim a gente considera outras hipóteses.
Entendi. Sobre o cenário de Valanzia, né? O cenário de Valanzia, ele é um cenário de Old Dragon, né? Queria saber também, né, a gente vai ter, imagino que mais suplementos, tanto pro cenário, pro sistema Old Dragon, né, com mais coisas aí que a galera vai sempre pedindo, mas o cenário de Valanzia, agora com esses livros que vocês vão publicar, vocês vão dividir entre sistema e cenário, ou a gente vai ter aí mais uma coisa de tipo, não, vamos focar no sistema, o cenário vai ficar um pouquinho ali para as aventuras, né, para expandir com as aventuras, como é que vai ser isso? Vou perguntar agora pro Antônio, porque ele é o editor-chefe, né, da linha, agora ele já se comprometeu.
Então, não faz parte do plano nem da concepção do produto expandir Valanzia, tá? Eu não quero que a cada 2 anos os mestres comprem um livro e acabem descobrindo que a campanha deles está fora do cânone. Eu não quero que eu dite como vai ser cada Valanzia. Valanzia foi feita, foi criada, foi pensada, idealizada, escrita e será desenvolvida com isso em mente. Então, a gente não vai ficar atualizando história de cenário. Por outro lado, todo livro que sai de Old Dragon tem um pouco de Valanzia. Toda aventura que sai escreve uma história mais detalhada de 1 ou 2 hexágonos do mapa de Valanzia. Isso não tem como a gente escapar, isso a gente vai continuar fazendo. E existem formas de você publicar coisas para Valanzia sem que você destrua as mesas dos mestres. Então, por exemplo, né, Landora tem uma masmorra embaixo dela. Isso está escrito no livro básico. Provavelmente, ou quem sabe, um dia eu faça uma mega masmorra aí com 20 níveis e publique como uma aventura, como um guia de campanha, né, de capa azul. Uhum. Entendeu? Assim, não é como se tivesse escrito em pedra ou que fosse pena de morte que a gente criasse uma linha de texto novo para Valanzia. Agora, livros novos que evoluam o sistema e mudem a cronologia, isso a gente não fará jamais.
Entendi. Isso é importante, né? Eu acho engraçado que tem eu acho que tem 2 níveis de jogadores de RPG. Tem uma galera que gosta de acompanhar a lore. Eu nunca me esqueço, assim, nada contra a galera que gosta, que joga muito Tormenta. Eu vou citar Tormenta aqui. Mas eu joguei uma campanha de Tormenta que eu fiquei muito frustrado, porque eu queria fazer uma coisa e o narrador olhou pra mim e falou assim: não, você não pode, porque no livro daqui a pouco esse cara precisa estar vivo. Deu: foda-se! Eu tô jogando RPG, mano, não tô lendo um livro, então vou ler o romance, né? E eu acho muito importante, né? Isso não é nem culpa dos autores de Tormenta, tá, gente? Não me entendam errado. Isso é culpa de quem pega o livro e acha que precisa seguir à risca aquilo, né? Mas tendo isso em Valanzia, né? Tá ali, tá escrito, daqui pra frente vocês seguem. Isso também é uma forma de evitar que esse tipo de coisa aconteça dentro da própria comunidade, né? Eu acho isso muito legal. Mas e romances e histórias, realmente, contos e coisas do gênero que expandam, às vezes, até o passado, porque tem muita coisa de Valanzia que a gente descobre que eu achei, pô, eu achei incrível, assim, por exemplo, essa história de que, os humanos, os anões ali são, na verdade, os invasores que estão entrando naquela terra, né, em aquele lugar e tal, e essas coisas que a gente acaba descobrindo e lendo os pequenos pedaços, a gente quer mais histórias disso. Tem algum planejamento para uma linha editorial diferente, que não é só RPG para a Old Dragon Editora, ou também isso é papo para um outro momento e coisa do gênero?
Aí não é comigo.
E aí, Júlio? O Antônio só sai pela culatra, ele só fala tangente.
Eu posso responder que a gente não tem nenhum planejado, nenhum material nesse sentido até o momento. Mas agora, tendo uma possibilidade de explorar isso de uma maneira que não comprometa ali o canon, né, de Valanzia, eu acho que seria... deixando claro até, né, só porque, né, o meu entendimento das explicações do Antônio quanto à Valância, justamente para não criar essa carga, deixar realmente um cenário simples para ser bem convidativo, para qualquer mestre ali poder chegar, ler ali o Heróis Valância e já poder mestrar sem precisar ficar preocupando em trocentos anos ali, né, de história, principalmente ali comparando, pelo menos com, para mim, né, recebe um exemplo bom ali, a Costa da Espada de D&D, né, que sendo desenvolvido desde lá com Rolha, e ali, ou mesmo com Greyhawk, se não me engano, né, que eu acho que é mais antiga ainda, se não me engano.
Sim.
Que tem tanta história. Mas eu acho, tendo uma possibilidade de explorar sem que comprometa essa, digamos assim, esse pilar aí, eu acho que valeria. Seria considerado, melhor dizendo, mas até o momento não temos planejado nada nesse sentido. A gente tem focado ali em suplementos, aventuras, acho que é suplementos, aventuras, cenário de campanha e né, aquelas categorias que a gente já tem.
Sim.
O único livro de literatura, né, que já está anunciado, obviamente, desde o financiamento coletivo, é o Marca da Caveira, né, que inclusive os apoiadores, né, do financiamento coletivo já receberam ali a primeira versão, né, que a gente tem trabalhado desde então.
Entendi. Mas, acho que eu gostei da resposta. Quem entendeu, entendeu. quem sabe, é um quem sabe, né? Pô, muito legal. Eu acho bacana essa ideia, né, que o Antônio... Quando o Antônio apresentou Valância pra gente, eu fiquei apaixonado. Na verdade, assim, eu fico apaixonado por qualquer coisa que tu consegue desenvolver no cenário original, né? Então, aquela ideia do mapa com os que seu nome? Os Rex ali que tu consegue colar. Pô, aquilo ali pra mim foi fantástico, assim. Eu sou apaixonado por Valância desde então. Raul não me deixa mentir isso. Sempre que eu peço pra ele narrar qualquer coisa pra gente, é o de Dragon. Ele já não deve nem gostar mais de narrar o de Dragon pra mim, que eu sou chato. Mas eu acho muito legal essa parte de tu poder realmente construir o teu universo de uma forma completamente diferente de todo mundo. Porque eu sempre joguei RPG assim, né? Eu sempre preferi começar com uma história minha e ela ir desenvolvendo à medida que os jogadores vão fazendo. Em Valância, você não precisa começar uma história sua, né? Você tem a história base e dali você explora e expande ela. Isso é muito legal e realmente isso é uma coisa que a galera com certeza gosta tanto quanto eu, porque eu não sou exclusivo, né? Mas, falando aí de mapa, né? Agora vamos puxar um pouco pro Guilherme aqui, porque ele falou, ele se comprometeu que tá cuidando do Dragon Online. E uma coisa que a galera tem pedido muito é a questão do mapa dentro do ODO. Eu sei que a gente tá falando de editora, mas agora é tudo uma coisa só, então eu posso puxar esse assunto. Como é que tá isso, cara? Vocês têm algum planejamento pra trazer o mapa pro ODO, aquele mapa que a gente consiga colocar os Rex, de repente, manter um mapa pra cada campanha, alguma coisa assim? Tem algum planejamento? Eu vi a galera perguntando isso lá no grupo também, então eu já puxei pra cá. Como é que tá isso? Ou, por enquanto, sem promessas?
Cara, quanto a essa parte de virtual tabletop, que seria, né? Pelo menos nesse primeiro momento, o entendimento nosso é que o mercado já tá bem suprido dessas ferramentas, sabe? Tipo, desde o Roll20, o próprio Foundry, tem o Wallbear Rodeo, que a galera gosta bastante, que é uma ferramenta, o acesso gratuito dela é bem completo. E dentre várias outras. Também por se tratar de um sistema mais complexo, trazer uma mesa virtual para dentro do Odo agora é algo que a gente não tem em foco, tá? Posso te adiantar isso. Mas o que a gente tem... na verdade, o Odo ele nasceu, né, com a intenção de trazer as fichas virtuais, né? Facilitar a montagem de personagem, gestão de inventário, que é algo que ainda dá para evoluir bastante ali dentro, e a gente pretende, né, trabalhar mais. Mas o nosso foco vai continuar sendo a evolução da ficha de personagem, o catálogo de itens e monstros. A gente adicionou recentemente rolagem, né, vários tipos de rolagem que não tinha antes. Para os nossos assinantes, tem as rolagens compartilhadas, que já agrega um pouco dessa necessidade para quem joga usando a ficha no Odo. Já supre um pouco dessa necessidade de ter a rolagem ali compartilhada com todo mundo que tá na campanha, né? E a gente pretende evoluir um pouco ainda esse sistema que a gente já tem ali. Mas, respondendo direto na tua resposta, uma mesa virtual não está nos planos agora.
Ah, mas não é uma mesa virtual, é só um mapa ali que a gente consiga navegar junto, pô. Deve ser fácil. Um cara que é programador também falando isso é muito bom, né? Não, brincadeiras à parte, é porque a gente tá jogando a campanha, né, que o Raul criou ali, Sociedade dos Bravadores, e a gente teve um problema absurdo, porque daí eu tive que compartilhar minha tela com os jogadores e com a live pra mostrar onde é que a gente tava indo, porque eu tava literalmente, agora meu mapa eu levei pra narrar lá no refúgio, mas eu tava literalmente assim com o meu mapa no meio da tela e falando, não, a gente vai andar pra cá, sabe, tipo, muito bizarro assim. Então eu vi que a galera comentou lá, falei, pô, vai que numa dessa a gente consegue, né, mas fica a ideia aí. Agora, eu entendi o que tu quis dizer, né, eu acho realmente que a proposta do Odell não pode ser um, não é a ideia, né, realmente ser um Roll20 da vida ou coisa do gênero, né, mas que ele sirva pra jogar o Old Dragon Online, porque pra, sinceramente, pra nós já tá servindo super, né, a gente tem as fichas, o Raul consegue controlar as fichas, a gente tem ali os inventários, pô, a questão de tu poder selecionar as magias e tudo mais, tá ótimo, a raça, então isso tá muito legal, só que essa parte, e as rolagens, né, as rolagens realmente foi uma coisa que ajudou muito, né, porque hoje a gente só roda ele, né. A gente nem tem rodado o Roll20 no Roll20 no na nossa campanha, isso é muito legal. Então, quanto mais coisas assim, só que eu entendo que também isso começa a sair um pouco da proposta, né? Daqui a pouco a galera, não, pô, deixa a gente jogar D&D no ODO. Tipo, não, faz sentido, né? Então, eu entendo também que tudo tem o seu limite ali, né? Muito, é muito importante também.
Mas o que vale colocar é que a gente sempre fica dividido, né? Tem as coisas, as funcionalidades que a gente quer trazer, né, pro Odo, que partem da gente mesmo, são da gente também como jogador, porque a gente começou desenvolvendo e usando, né?
Claro.
A gente tem a nossa pequena parte ali de colegas que a gente faz um tempo que a gente não joga, mas que a gente usava muito pra playtest, sim, do Odo, porque a gente jogava e sempre alguém falava, pô, podia dar pra fazer tal coisa, pô, aqui eu tô tentando importar tal coisa e não tá funcionando, então... mas o que eu ia dizer é que a gente sempre fica dividido entre as funcionalidades que a gente quer implementar por conta e as demandas da comunidade, né, cara? Então, assim, se for algo que muita gente está demandando, com certeza vai entrar no nosso radar, né? E a gente vai considerar. Nada tá fora do nosso leque de possibilidades, sabe? Basta ter uma demanda que faça sentido, sabe?
Entendi. É isso aí, galera. Aí, ó, vamos lá, encher o saco. Não, tô brincando. Mas, cara, pô, muito legal. Eu sei que o Júlio tem horário, então eu vou já puxar a nossa rodada final. Cada um de vocês faça aí o que vocês quiserem passar pra galera que ainda não entendeu, ou então, de repente, fazer aquele jabá. Eu sei que também agora vocês estão num momento de começar a vender B2B as coisas, né? Então, talvez, pra lojas, pessoas que tenham um comércio, coisa assim, que queiram revender Old Dragon também, aproveitem esse espaço, talvez dividam entre vocês três. O Antônio eu vou deixar por último, porque ele faz o jabá final. Começar com o Guilherme, faz do ODO aí também, pra quem ainda não conhece o ODO, que inclusive hoje eu até achei que ia encaixar, mas não encaixou. Hoje, depois nós temos a campanha da Guilda dos Guardiões, não é a Sociedade. Mas na Sociedade dos Bravadores, que nós jogamos na segunda passada, a gente tá jogando no ODO, galera. Então todas as coisas que aparecem na tela lá, né, as rolagens e coisas do mais, o Raul tá me devendo um overlay que eu possa botar o mapa e as fichas pra aparecer, mas ele já falou que na próxima vai ter. Mas lá no ODO, a gente tá usando só o ODO, então tá rodando super bem. Mas, Guilherme, faz seu jabá aí do ODO pra gente, por favor.
Cara, pra quem ainda não conhece o Old Dragon Online, né, o Odo, fica o convite, é uma ferramenta totalmente gratuita, embora a gente tenha também os nossos planos de assinatura, que destravam algumas vantagens ali, né, pros usuários, mas você pode criar a sua ficha de personagem, você pode criar a sua campanha e administrar ela ali, você tem as rolagens todas pelo aplicativo. Ele é um sistema que está em evolução, a gente ainda tem muita coisa para trazer para ele, mas ele já é bem completo, fora toda a parte de consultas, né? Você tem todos os seus livros digitais ali numa biblioteca, todos reunidos. Tem a parte da ferramenta que a gente chamou de Leia Online, né? Que são basicamente você pode acessar o livro via o PDF, né? Baixar o PDF, mas você pode utilizar a ferramenta de lei online, que tem o nosso, tem o livro todo como uma página web mesmo, que você pode navegar entre os links. É, o pessoal usa bastante esse recurso, principalmente no mobile. É, dá pra você ter a sua coleção toda na palma da mão. E o que mais? Ah, outra coisa que é bem bacana, no Odo a gente tá sempre, geralmente às sextas-feiras, a gente tá sempre publicando artigos, seja notícias sobre lançamentos, sobre atualizações do sistema, ou a gente tem trazido bastante texto da comunidade, com alguns autores parceiros, geralmente o pessoal do grupo do Old Dragon, tem publicado alguns artigos bem bacanas ali. Então recomendo o pessoal dar uma olhada, sempre na parte de notícias, mais embaixo, ou na aba de notícias. Que mais? Mais alguma coisa, Júlia, do Odo? E tem também, pros assinantes do Old Dragon Online, a gente publicou já uma série de aventuras, que é a série ON, Aventuras Online. São pequenas aventuras, praticamente one shot, com exceção da ON 3, que ela é um pouquinho mais extensa. Mas são pequenas aventuras gratuitas disponibilizadas para os assinantes, que são apenas online, elas não existem versão impressa, tem o PDF delas. E, cara, são aventuras que ficaram bem bacanas e é uma boa porta de entrada para quem quer conhecer o Old Dragon. Fica aí a recomendação. Acho que é isso. Mais alguma coisa, Júlio? Dodo?
Não, eu acho que era isso. Eu ia agora comentar, até comentando só porque você falou ali da cidade dos desbravadores, a gente tem até como fazer, integrar para se tu usa, enfim, pelo menos eu sei que funciona no OBS Studio, que consegue colocar para aparecer a vida atual do personagem e tudo mais. Se você quiser, tanto para. Avisa ali que eu te mando, é só um. Tá lá no nosso GitHub, mas tem lá para poder integrar. Sim. Aí. Tinha feito até para. Eu acho que se não era o Igor Theory lá das críticas, usava na campanha de Valança dele, que eu acho que estão para retomar. Mas, bem, a Jabá é loja do Old Dragon. a gente está ali com onde todo o estoque ali disponível. Para lojistas interessados, eu até atualizei, depois do lançamento, atualizei ali a página, se você for lá em olddragon.br/editora, clica em editora lá no menu, tem lá informações para lojistas, quem tem um CNPJ ou coisa assim, e tem interesse em comprar para revenda, entre em contato, a gente está super feliz de atender esse pessoal. A gente temos já aí algumas lojas ali, como o Mercado RPG lá de Brasília, estamos conversando com o Refúgio de Florianópolis e outras lojas aí pelo Brasil para poder justamente continuar atendendo, né? Já a Boró já atendia, a gente continuar dar essa continuidade. Tem também o Portal RPG, se não me engano, enfim, tem várias lojas bem legais com o pessoal que gosta, né, de Old Dragon e com as pessoas gostam. A Jabá, acho que o principal, que eu não achei que teria um dia, mas hoje em dia é realmente ali o loja.olddragon.com.br. E eu acho que é isso aí, fora isso, é realmente Old Dragon Online, e é isso aí, pessoal.
É isso aí, galera. Comprem Old Dragon, né? Quando querem mais lançamento de Old Dragon, tem uma forma, né? Comprem Old Dragon, e daí vai ter mais lançamento de Old Dragon, né? Mas é isso aí. Antônio, pra fechar então com chave de ouro, faz aí o teu jabá da tua linha editorial favorita, que eu sei qual é que é. Fica à vontade.
Então, eu realmente não tenho muito o que oferecer de surpresa hoje, não. Até tá aqui o Júlio e o Guilherme, que não me deixam mentir. A nossa primeira reunião editorial acontece essa semana. É essa semana que, meio que oficialmente, eu vou sentar com todos os meninos e falar: olha, na minha cabeça, na época da Burô, eu pensava em fazer isso, lançar isso, depois isso, e depois esse aqui, engata com esse. Eu ainda vou passar isso para eles com mais detalhes. Então é daqui para frente que a gente vai começar e vai conseguir a dar mais spoilers para a galera do grupo lá nas sextas-feiras. Porque hoje realmente é qualquer coisa que a gente fale é chute. Porque são coisas que eu nem sequer combinei com os meninos, então nenhuma possibilidade. A partir dessa semana, talvez a coisa comece a ficar mais florida pro pessoal lá nas sextas-feiras. Não tenho certeza, né? Vamos ver.
É isso aí.
Se o Douglas tivesse essa informação, ele tinha marcado o podcast pra semana que vem, hein, Douglas?
Com certeza.
Ai, ai, que timing.
É, poxa, segunda-feira que vem nós temos de novo a nossa Taverna Dona Tagarela com o pessoal da Odida. Não, tô brincando. Mas, gente, a gente como mídia também, né, o Movimento RPG, a gente vai estar cobrindo, né, tudo que a gente... que eles liberarem, né? A gente vai estar botando lá. Então, acessem aí odedragon.com.br lá, notícias vocês vão acompanhar. E no site do Movimento RPG também vocês vão acompanhar. Raul continuará, eu espero, pelo menos, publicando material de Old Dragon também dentro do Movimento RPG. Eu sei que a galera gosta muito e ia ficar muito, muito, muito chateado se ele parasse. Não tirem isso do menino. Não, mas o Raul consegue, ele é ninja. Mas brincadeiras à parte, galera. Eu agradeço demais aqui vocês todos estarem com a gente. O Antônio, eu sempre falo isso, né? Ele é a pessoa que criou basicamente o Verdade e Segredos junto com a gente, né? Eu sou muito. Eu considero nosso padrinho aí nesse quesito. E o Verdade e Segredos, inclusive, eu preciso não falar isso, o marketing depois me mata. Mas o Verdade e Segredos está em financiamento coletivo, tá? Então já está quase batendo a meta principal, a meta base para existir em PDF, galera. Então se você não sabe o que diabos é o Verdade e Segredos, Verdade e Segredos é um livro de RPG de novela brasileira. Você joga um RPG e você meio que simula a atmosfera de uma novela. Então ela tem toda uma trama de relacionamentos dos personagens. Você tem ali o Buzz, que é uma espécie de experiência. Então, quanto mais seu personagem vai ganhando fama dentro da novela, mais coisas ele consegue fazer, mais ativos ele consegue usar para conseguir aquilo que ele quer no objetivo final dele. Todos os personagens têm algumas verdades que são conhecidas por todos, mas uma dessas verdades é só uma meia-verdade, né? Talvez você não seja tão rico quanto você diz que é, ou você não seja tão apaixonado por aquela pessoa quanto você diz que tá. E todo personagem tem um segredo que a mesa divide. Uma pessoa sabe o seu segredo e esse é o grande tchan da história, né? Não usa dados, usa somente cartas para você fazer todos os testes ali. E é um jogo de muita estratégia também, é muito legal. E você pode apoiar a partir de R$25 o financiamento coletivo. E nós já estamos com 68% da meta batida, galera, pro livro nascer em PDF, né? Depois disso é a corrida pelo nosso livro físico aí, né? Mas ainda tem 54 dias, eu acredito em vocês, galera. Então apoiem Verdade e Segredos. Só procurar aí Verdade e Segredos RPG lá no Catarse. Vou deixar os links aí no chat. E essa, eu sempre conto, todo podcast que a gente vai pra falar do Verdade e Segredos, eu sempre falo. A gente tava falando sobre Valância com o Antônio, ele começou a falar sobre as inspirações na novela. E daí a gente acabou fazendo um sobre novela e daí nasceu o RPG. Então, assim, eu acho muito engraçado como essa história, ela inteira se embola ali, né? Eu fico muito feliz com isso, assim. E, pô, de verdade, sempre que vocês precisarem do Movimento RPG pra divulgar qualquer coisa, estamos aí. E, gente, de novo, se você não conhece o Odeol, o Odo, né? Agora acabei de descobrir que se fala Odo. Você pode acessar ele gratuito, mas também tem os planos de assinatura, conforme o Guilherme falou. Assinem, ajuda bastante e é um valor bem acessível, galera. Não é um negócio absurdo. Eu sei que vocês pagam muito mais pau para produto gringo aí, que eu sei que tem uma galera, e você tem lá muito conteúdo legal e que o jogo realmente fica bem mais gostoso de jogar. Tá? Então, assinem e comprem os livros, participem nessa comunidade. Se você às vezes tem um pouco de ranço, porque eu não gosto de RPG antigo. Gente, confia, você vai adorar, você nunca mais vai querer jogar RPG que você demora 4 horas fazendo ficha. É incrível, é libertador, confia em mim. Beleza? Então a gente vai ficando por aqui. Nos vemos daqui a pouco, porque eu tenho Guilda dos Guardiões daqui a pouco com vocês, se o meu grupo sobreviver. E a gente se vê lá então até as 9h30. Valeu, galera. Tchau, tchau.
E aí, você gostou? Acesse todas as segundas às 20 horas, twitch.tv/mrpgoficial.